os indicados ao Critics' Choice Awards, o começo do fim de Station 19 e o trailer da primeira produção internacional do Globoplay.
Agora no Fast News.
Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Eric.
E eu sou a Amanda e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br.
E, gente, vamos começar com o plantão Fast News, porque teve premiação essa semana. No último dia 5, foram anunciados os indicados à 29ª edição do Critics' Choice Awards, que será exibido nos Estados Unidos pelo canal CW. Isso mesmo, o canal que estava falindo. Vai ser exibido no dia 14 de janeiro. Hoje a gente traz os destaques das principais categorias, mas é claro, você pode conferir a lista completa nas nossas redes sociais. No mundo das animações, para começar, a categoria Melhor Série Animada traz Bluey, Bob's Burger, Harley Quinn, Scott Pilgrim Takes Off, e Star Trek Lower Decks e também Young Love.
Já na categoria de Melhor Série Internacional, nós temos 7 indicados, sendo 4 doramas sul-coreanos. Meu momento dorameira aqui. Entre eles, nós temos Bargain, The Glory, Mask Girl e Moving. Esses são os doramas. E esse é o terceiro ano consecutivo com doramas sendo indicados. Então, realmente, ó, tá ganhando o mundo. E também nós temos nessa categoria The Good Mothers, que é uma produção britânica italiana. The Interpreter of Silence, que é da Alemanha. E a gente não precisa nem dizer que a conhecidíssima Lupin é uma série francesa.
Deixa eu fazer só um adendo. É legal ver que as produções coreanas, né, estão ganhando o mundo em diversos nichos, né? A gente teve produções indicadas a Oscar também, a prêmios de série, na música também, né? BTS, etc. Então, assim, estão ganhando o mundo, literalmente.
Sim, é uma indústria do entretenimento, né? Que, assim, tá crescendo demais em todos os mercados. Muito interessante isso.
É um investimento sério pra eles, né? Assim, eles entendem isso como movimentação da economia deles mesmo. Não simplesmente questão de cultura, de lazer. Mas é uma questão financeira também, né? O governo lucra muito com isso. O Estado lucra com isso.
Sim.
Mas voltando à premiação, vamos falar agora de melhor minissérie. Que tivemos outros indicados e fortíssimos indicados. A gente teve Beef da Netflix, que acho que aqui ganhou o nome de Treta. A gente teve Daisy Jones and the Six no Prime Video. A gente teve Fargo do FX. Fellow Travelers, que é do Showtime, né? Aqui no Brasil você encontra disponível no Paramount Plus. Lessons of Chemistry, que é estrelado pela brilhantíssima Brie Larson, que tá na Apple TV Plus. Teve Love and Death na HBO, né? / HBO Max. A gente teve A Murder at the End of the World, do FX também. E por último, a Small Light, que tá aí surpreendendo várias listas de melhores do ano. Ela tá sendo indicada como uma das melhores produções do ano, que tá disponível na National Geographic.
Sabe que, só vou fazer um parênteses pra dizer que eu fiquei muito surpresa quando eu vi o nome A Murder at the End of the World nessa lista, né? Foi uma série que a gente comentou bastante aqui no... Porque teve bastante notícia sobre, até estrelar. Eu ainda não assisti, mas eu não sei, eu não dava nada pra essa série. Na dica...
Eu não vi, nada, nem sei do que é, na verdade, mas vou dar uma pesquisada, porque eu vi falar bem dela também.
É um assassinato no fim do mundo, como o nome diz. É um grupo de pessoas, que eu não sei qual a conexão entre elas, que é convidado por um bilionário a passar um fim de semana num lugar super isolado, e aí um morre. E aí a moça que é a protagonista, que ela gosta dessas coisas de mistérios, assassinatos, tanana, mas ela não é detetive, ela começa a investigar antes que outra pessoa morra. E tem se não me engano, é a Alice Braga no elenco, nossa brasileira.
Ah, legal! Vou tentar dar uma sacada. Aqui deve estar o quê? Se é do FX, aqui deve estar o quê? No Star Plus? Eu nem sei se tem aqui, né? Vamos consultar
um
o site do Banco de Séries.
Isso. Vamos olhar aqui.
No Star Plus. Isso mesmo.
Isso mesmo. E tem Alice Braga, como eu falei, exatamente. As Bonnie, nossa rainha internacional. Sim. E agora vamos passar para a melhor série de comédia, né? Uma das principais categorias aí da noite. Abbott Elementary, da ABC. Tem Barry, que é da HBO e do Max. The Bear, minha queridíssima série The Bear, que eu não acho que seja comédia.
É grande questionamento, né?
É, tipo, que comédia é essa? Só pra rir da desgraça alheia, né? E pra quem não sabe, o BDS tem um podcast sobre The Bear que se chama Pod Maratonar. Pod de podcast, maratonar, tudo junto. Pesquisem no BDS e vão ouvir eu e o Tom falando sobre as duas temporadas. Vocês podem maratonar com a gente. Agora que eu vendi o meu pão, deixa eu continuar a lista. The Marvelous Mrs. Maisel, Poker Face do Peacock, Reservation Dogs, também do FX, Shrinking do Apple TV Plus e What We Do in the Shadows do FX. FX arrasou, hein? Cheio de indicação.
Ah, posso dizer meu preferido pra ganhar essa categoria?
Pode.
Pronto, eu sou muito fã de Abbott, eu amo, né? Assim, acho que é indiscutível. Barry, eu achei sensacional também. Amo The Bear. É, gostei de Reservation Dogs. Shrinking foi uma grata surpresa. What We Do in the Shadows é um dos xodós, porque fez eu não assisti. Mas eu preciso, eu não sei, algo me diz assim, meu irmão, essa categoria tem que ser de The Marvelous Mrs. Maisel. Eu acho que essa temporada final foi fantástica, meu Deus do céu, um show de atuação, um show de roteiro, foi tão boa, foi incrível, assim. Por mais que eu sei da qualidade de The Bear, eu sei de Barry, de como a crítica ama também, mas eu não, eu, de verdade, assim, de quem assistiu a maioria dessas séries, eu acho que eu só não assisti Poker Face mesmo. Acho que a que mais me cativou nessa temporada final foi The Marvelous Mrs. Maisel. E eu queria muito que ela encerrasse essa trajetória levando o Emmy de melhor série de comédia esse ano. Ah, só de lembrar me emociono, porque foi muito lindo. Principalmente o episódio final, foi muito lindo mesmo. E recomendo, inclusive,
a
pra quem não assistiu
difícil,
ainda.
É difícil, né? Não sei quem vai ganhar. Eu gostaria de The Bear. Gostaria. Mas eu acho que tem chance, viu? De Maisel levar.
Ah, eu vou ficar muito feliz,
ou,
viu?
Talvez Barry... É, eu acho que talvez fique entre essas duas. Não sei. Mas eu gostaria muito de The Bear levar.
São tipos muito diferentes de comédia, né? Talvez o que mais se aproxime aí seja Abbott Elementary com What We Do in the Shadows, porque é no estilo mais mockumentary, sabe? Mas se você parar pra analisar direitinho assim, cada série é um estilo de comédia diferente, porque Barry é um tipo de narrativa muito diferente de The Bear, que é muito diferente de Marvelous Mrs. Maisel, é porque é feito eu não assisti, mas é diferente de Reservation Dogs, Shrink também, são comédias de estilos bem distintos, mas eu achei bem diversificado e achei bem bom. Assim, quem ganhar vai merecer, de certa forma, na minha opinião, né? Porque realmente são todas muito boas. Mas aí, saindo de uma das categorias mais importantes para a outra, que talvez seja... Tá, tem gente que considera mais importante, né? Mas eu dou peso igual. Vamos para a melhor série de drama. E aí a gente tem os nomes bem, bem pesados aqui mesmo, já começando com The Crown, né? Mais conhecida aqui no Brasil como The Crown, que é da Netflix, né? A gente tem a The Diplomat, que também é da Netflix. Tem The Last of Us, que foi da HBO e Max, né? Uma gigantesca também concorrente. A gente teve Loki, da Disney Plus, e olha, essa segunda temporada realmente surpreendeu e foi muito positivo. A gente teve The Morning Show, da Apple TV Plus. Tem Star Trek Strange New Worlds, do Paramount Plus. A gigantesca, monstruosa Succession, a temporada final da HBO / Max. Né? E, por último, mais ou menos importante, Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, da HBO / Max também. Ou seja, grandes nomes também competindo, gente. Difícil prever.
Assim, essas categorias são muito difíceis, né? Não sei se eu deveria tentar apostar aqui. The Crown, a história da Diana em seu último ano. Eu acho que tem uma chance aí. The Morning Show. Eu acho que o Succession vai levar. É, isso, eu ia chegar nesse ponto. The Morning Show, eu gostaria que levasse, pelo menos em algumas, porque... Eu sou jornalista, né? E é uma série sobre jornalismo. Então, eu sempre tenho um pezinho já com The Morning Show, assim, né? De identificação. E o elenco, né? O elenco, gente.
Ah, é monstruoso.
Que é isso? Maravilhoso.
E teve o John Hamm nessa temporada agora, né?
Eu tenho que assistir a última temporada que saiu. Falta.
Nossa, assiste. Tem episódios muito bons. Muito bons mesmo. Mas eu nem vou falar muito pra não dar spoiler.
Mas eu acho que Succession leva, foi assim, um estouro, né, esse ano, os novos episódios. Então, na minha opinião, eu acho que leva. É difícil. The Last of Us também foi, assim, fenomenal, e eu não gosto de zumbis. Loki com Tom Hiddleston, maravilhoso, encerrando aí, mas não acho que leve, mas também amo demais. Não sei, é difícil, mas Succession provavelmente aí foi o que mais causou, né.
É, pior que eu também acho que vai levar a Succession. Se não for, vou ficar bem surpreso, mas são nomes muito bons pra concorrer.
É o que eu vou colocar no bolão. Quando tiver bolão, eu vou pôr Succession.
Ah, é verdade.
Quero meu badge. Bom, seguindo em frente, como a gente disse, não dá para citar todo mundo. Então aqui vão alguns dados interessantes. The Morning Show, que acabei de falar, estrelado pela maravilhosa Jennifer Aniston, pela Reese Witherspoon, recebeu 6 indicações no total, sendo a produção mais indicada da noite, né, de premiação. Depois veio Succession, com 5 no total. Aí temos Abbott Elementary, A Small Light, Beef, Lessons in Chemistry, Loki, The Bear e Reservation Dogs, cada uma com 4 indicações. E aí, Eric, você tem aí mais alguma aposta que você gostaria de fazer?
Ai, não. Acho que não. Eu ficaria muito feliz se Lessons of Chemistry levasse algum prêmio, porque eu gostei muito. Eu acho que a Brie Larson merece algum prêmio de atuação nisso. Mas, não, de verdade, acho que não teve nenhuma zebra indicada. Acho que não teve nenhuma série que não merecia estar indicada. Pelo menos nessas principais categorias. Então, qualquer uma que leve, eu ficaria satisfeito, assim. Eu não acharia ruim, não. Não tem, acho que não vai ter nenhuma que pode roubar prêmio de outra, porque eu acho que todas têm um mérito pra estar ali, sim. Eu gostei, acho bem equilibrado, acho bem justo as indicações. Então, por isso eu fico mais tranquilo. Tu tem alguma?
Não, eu também, eu sou super difícil. Ou acerto tudo ou erro tudo nos bolões. mas eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que você fechou bem. Todo mundo ali foram séries que causaram, foram séries que repercutiram, com grandes nomes e grandes histórias, e todas muito diferentes, o que torna muito difícil, né? Tipo, tem umas aí que você fala, nossa, será que isso é comédia? Será que isso é drama? Porque são coisas muito diferentes. Mas o que a gente consegue ver, principalmente, é que os streamings, né, dominando tudo, e realmente foi uma revolução aí no mundo das séries, né? Mudou muita coisa de uns anos pra cá. Isso é interessante de se ver.
Mas enfim, vamos para a nossa pauta comum, nossa pauta ordinária do dia. E a gente começa com as datas de estreias, né? E a gente vamos começar com essas datas. A gente já tem data para turistar. Vamos começar aqui, que a BBC One divulgou que a segunda temporada da série The Tourist, estrelada pelo Jamie Dornan, vai ao ar no dia 1º de janeiro lá no canal.
Pra começar o ano novo já turistando, né? E a última edição da CCXP mal acabou e já temos data pro evento do próximo ano. A 11ª edição acontecerá entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2024.
E a categoria agora é classe, porque o FX divulgou a data de estreia e o pôster da segunda temporada da antologia Field, que terá o subtítulo, né, de Capote versus The Swans, que vai contar a história real do famoso escritor prodígio Truman Capote, que se aproximava de várias mulheres ricas e estilosas, a quem ele chamava de cisnes, e é por isso que vem o nome The Swans, né? Apenas para atraí-las, depois revelando seus segredos ao mundo. A série estreia no dia 31 de janeiro. E a gente falou de categoria classe, porque vejo o pôster, minha gente, depois. Tá belíssimo, assim, é uma coisa elegantérrima.
Sim, eu achei muito interessante a ideia dessa série. O fato que é uma história real é tipo, meu Deus. Bom, e agora falar de série médica. Séries Royal Flying Doctor Service e The Town Doctor serão transmitidas pelo Sony Channel em janeiro.
Ah, gente, essa aqui foi especialmente... Eu tenho muito prazer em anunciar isso aqui. Que eu dizer assim, que finalmente o meu momento chegou. Vou poder assistir de novo, maratonar tudo de novo, minha sériezinha do coração. Porque sim, The Middle, a série Uma Família no Meio do Nada, acho que foi o título que ganhou aqui no Brasil, The Middle, vai ser adicionado ao catálogo da HBO Max. Eles só estavam prometendo, aí depois disseram que era pra dezembro, mas não deram data. Mas essa semana a gente teve data e chega no dia 13 de dezembro. Ou seja, gente, é daqui a pouco. Você piscou e agora vai ter The Middle pra assistir. Estou tão feliz que eu vou poder dormir assistindo essa série novamente, sabe? Vai ser meu comfort place, assim, maravilhoso.
Adoro The Middle. Adoro. Assistir de madrugada, assim. Nossa, isso me traz tantas memórias. Porque eu adoro madrugar. E aí eu ligava a TV e tava passando. E eu comecei, tipo, eu não comecei no começo. Eu fui pegando e eu dava tanta risada. Maravilhosa.
Ah, é muito boa. 10 temporadas maravilhosas pra assistir. Eu tô muito feliz. Esse momento vai ser muito meu. Tô muito realizado. Mas, ó, vamos continuar que a gente tem muitas renovações e muitos cancelamentos hoje, gente. Assim, o que teve de série renovada, faz tempo que a gente não tinha uma pauta tão cheia de série renovada assim. Então, tem muitos fandoms felizes hoje, né? E o que não faltou realmente foram renovações. E a gente já começa pra quem é fã de série médica, porque Malpractice foi renovada pra sua segunda temporada pelo ITV.
A DNA do Crime também foi renovada pra sua segunda temporada pela Netflix.
E pra alegria da sua legião de um único fã, Ojitos de Huevo, eu não sei se é assim que se fala, mas Ojitos de Huevo foi renovada para sua segunda temporada também pela Netflix.
Ainda falando na Netflix, mesmo sem pagar o prêmio ao primeiro campeão 10 meses após as filmagens, Squid Game The Challenge, que é o reality, foi renovado para sua segunda temporada. Polêmico, né, gente?
Cadê gente, tô chocada, não pagou ainda.
Não pagou, são 4 milhões de dólares. É uma moça que ganhou, né? E ela falou que ela não recebeu nada. Que isso, absurdo.
Nossa senhora, mas vamos lá. Tô chocado aqui agora. Olha, a psicohistória tá vivíssima porque Foundation foi renovada para sua terceira temporada pela Apple TV Plus.
Notícia boa para quem gosta de animação. Adventure Time, Fiona and Cake foi renovada para sua segunda temporada pelo Max.
Ah, e quem também ganhou não apenas mais uma, mas três temporadas foi Last Week Tonight with John Oliver, que agora terá, na verdade irá, até sua 13ª temporada, por enquanto, né?
Capaz de renovarem mais, né? Uhum. E Leverage foi renovada para sua 8ª temporada pelo Prime. Antes produzido pelo Freevee, o revival intitulado Leverage Redemption foi realocado direto para o Prime.
Foi promovido, saiu da plataforma gratuita e foi para a plataforma agora assinatura. E Harlem foi renovada para sua 3ª temporada também pelo Prime Video.
E pra fechar, Twisted Metal foi renovada pra 2ª temporada pelo Peacock.
Lembrando que aqui no Brasil ela foi exibida na HBO Max, tem disponível lá, a primeira temporada completa.
Arrasou com a informação. E agora a gente vai falar dos fandoms que ficam tristes, né, toda semana. Uhum. Dessa vez o Freeform e a ABC, né, os canais aí de TV aberta, não tiveram dó e nem piedade. Bora começar pelo Freeform. O canal cancelou Cruel Summer em sua 2ª temporada.
A Good Trouble também vai ser finalizada, no caso, né, não foi cancelamento, pelo menos é uma finalização, mas vai ser finalizada em sua 5ª temporada também lá pelo Freeform. Aos fãs, o estúdio autorizou a gravação de cenas extras para finalizar em grande estilo. É que negócio, é um prêmio de consolação, né?
Exatamente, mas essa série eu achei que meio que se perdeu, eu costumava assistir e foi ficando assim bem chata. E Lucky Hank, eu tinha interesse de ver essa série, Lucky Hank foi cancelada em sua 1ª temporada pela AMC.
E essa aqui pegou muita gente surpresa, viu? Station 19, a estação 19, vai ser finalizada em sua 7ª temporada pela ABC. Gente, esse é mais um spin-off de Grey's Anatomy terminando em nada do fim da série mãe, né? Aquela mãe que vê todos os filhos morrerem e ela tá lá, vivíssima. Vale a pena lembrar que a ABC salvou 911 do cancelamento pela Fox, sendo aí também uma série de bombeiros. Tem muita gente que ligou os pontos e percebeu que o fim de Station 19, a Fall Season, a Fall de 2024, trará 911 para preencher o vazio de produções de bobeiros deixado na série na grade do canal. Em resumo, muita gente percebeu que uma foi cancelada e outra foi renovada e foi movida para a grade principal, então é meio que assim, vamos para a gente não ficar com duas séries de bombeiros na nossa grade, a gente tira uma e fica com outra, aí pronto. Station 19 foi escolhida para levar a facada.
Mas o pessoal tá revoltado, viu? Não sei se você viu. Mas, nossa, eu tenho
não acompanho muito esse fandom, mas eu imaginei.
Eu tenho uma amiga minha, ela escreve até fanfic sobre Station 19, ela tá devastada. Tipo, é a série favorita dela, assim, que ainda tá rolando, então, coitada. Mas, quem sabe, né? É muito difícil salvar essa série. Eu pensei, talvez, na Netflix, porque a Shonda tem acordo com a Netflix, né?
Verdade.
Mas não sei se eles pegariam, eles nunca pegaram uma série de bombeiros, né? Uma coisa bem diferente.
Não, de bombeiro não.
E eu amo 911 e gostaria de pedir ao fandom de Station 19 pra parar de pedir o cancelamento de 911 em prol de salvar Station 19. A gente não tem nada a ver com isso, a gente foi cancelado pela Fox, tá? Cancelado. Uhum. E a ABC foi lá e falou, vem cá, meu querido, a gente te salva, então deixa a gente fora desse negócio aí e vão reclamar com a ABC, que a gente não
A gente já sofreu com o cancelamento, né? A gente não precisa sofrer com isso de novo.
Exatamente, deixa a gente fora disso.
Bom, vamos falar de trailer, que assim como renovações e cancelamentos, a gente também teve bastante trailer essa semana. E a gente começa com os fãs de True Detective, né? Eles tiveram uma notícia muito boa, ficaram felizes essa semana, porque saiu o trailer da 4ª temporada da série, que estreia no dia 14 de janeiro lá na HBO/HBO Max.
E a Netflix divulgou o trailer de Carol and the End of the World, sua nova minissérie animada. Com um planeta misterioso avançado em rota de colisão com a Terra, a extinção é iminente para as pessoas do mundo. Enquanto a maioria se sente livre para perseguir os seus sonhos mais loucos, uma mulher quieta e sempre desconfortável está sozinha, perdida entre as massas de hedonistas. Estreia dia 15 de dezembro.
The Brother's Son, estrelado pela icônica e vencedora do Oscar, Michelle Yeoh, tá chegando na Netflix. O trailer oficial mostra Charlie Sun, um gangster de Taipei, que se estabeleceu como um assassino implacável, mas deve ir para Los Angeles para proteger sua mãe e seu irmão mais novo, depois que seu pai é baleado por um assassino misterioso. Fico curioso, a série estreia no dia 4 de janeiro.
E olha, eu sei que teve a DM do BDS que surtou com esse trailer. A Netflix liberou o trailer de, espero falar certo, Yu Yu Hakusho, sua nova adaptação de live action, que conta a história de Yusuke Urameshi, um delinquente de 14 anos que é atingido e morto por um carro ao tentar salvar a vida de uma criança. E aí, ao realizar alguns testes no submundo, Yusuke é revivido e lhe dado o título de detetive sobrenatural e deve investigar vários casos envolvendo demônios e fantasmas no mundo humano. Estreia aí, ó, dia 14 de dezembro.
E a Toon Boom também divulgou o trailer de... Ai, gente, eu não vou saber falar esse nome.
Gyeong Song Creature.
Obrigado, mano. Gyeong Song.
Doranira.
Como é? Gyeong Song Creature. Obrigado. Que é a sua nova série de suspense coreana. Na primavera de 1945, sendo uma era sombria de amarga escuridão, dois jovens lutam pela sobrevivência enquanto batalham contra monstros nascidos da ganância humana. A parte 1 estreia no dia 22 de dezembro e a parte 2 estreia no dia 5 de janeiro.
E quem quiser começar 2024 vendo série nova, a Netflix está cuidando disso. Já temos o trailer de Fool Me Once, a próxima adaptação da obra de Harlan Coben, que estreia na virada, dia 1º de janeiro. No trailer, a protagonista, que é a Maya Stern, está tentando seguir em frente após o brutal assassinato do seu marido, Joe. Mas quando Maya instala uma câmera babá para ficar de olho na sua filha, ela fica chocada ao ver um homem que ela reconhece em sua casa. É seu marido, que ela pensava estar morto.
Ai, gente, vai chegar também, sai o trailer de uma das produções que eu mais estou aguardando para ver, é Masters of the Air, a nova minissérie da Apple TV Plus. Ela ganhou o trailer essa semana, né? A produção completa, na verdade, é a trilogia de minisséries sobre a Segunda Guerra Mundial, iniciada lá no início dos anos 2000 com Band of Brothers e depois sucedida por The Pacific. Ambas as séries são da HBO, né? Estão disponíveis na HBO Max. E ela é a Masters of the Air é protagonizada por Austin Butler, que fez o Elvis, né? O filme do Elvis. Por Barry Keoghan, que fez Eternals. Ele também fez o Coringa na série do Batman. Na série não, no filme The Batman, né? E tem um Callum Turner de War and Peace. A história acompanha os pilotos da 8ª Força Aérea, encarregados de destruir pontos estratégicos na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ela estreia no dia 26 de janeiro na Apple TV Plus. E só uma adenda aqui que eu fiquei curioso com isso, porque ela é a terceira parte de uma trilogia, né? Mas as duas primeiras partes foram pela HBO Max, pela HBO no caso, né? Não tinha nem HBO Max, na verdade, na época. E essa terceira chega agora pela Apple TV Plus, eu fiquei meio curioso com isso, mas ok.
Essa série, essa trilogia, né, ela é muito bem feita, né? Eu não assisto, não é meu estilo, mas meu pai gosta muito e eu sempre passo na frente da TV e vejo ele assistindo. Nunca tem fim.
Nossa, eu vou falar depois.
Nossa.
Eu vou falar depois, mas assim, o nível do trailer é monstruoso. Mas,
sim, eu vi e falei, uau, realmente. Muito bem feito. A Apple arrasando, como sempre, né? É. E eu adoro que todo mundo lembra do Austin Butler por Elvis.
Uhum.
Sendo que eu conhecia quando ele era um baby. Sendo de The Shannara Chronicle.
Eita, eu não, nem sabia que ele tava nessa série. É porque eu assisti Elvis e realmente a interpretação dele é sensacional. Ele foi incrível lá.
Foi mesmo, isso aí. Mas ele é o protagonista masculino de The Shannara Chronicles, que foi cancelado, acho que na segunda temporada. Eu não lembro de que canal era, mas enfim. Quando ele ainda era um jovem não descoberto, que era no máximo o namorado da Vanessa Hudgens.
Eita!
E não deu certo. A Vanessa casou essa semana agora, ele que chora ali no cantinho, porque, né?
E ele deve estar tão triste mulherão. Chorando.
Deve estar mesmo com o mulherão daquele que ele perdeu, porque ele fez merda, tá? As fofocas dizem que foi ele.
Ah, esses bastidores eu não tava por dentro. Eu nem sabia que ele tinha feito a série, imagine.
Procure a fofoca. Bom, seguindo em frente. O Disney Plus divulgou o trailer da segunda temporada de Tierra Incógnita, que retorna de dezembro no Disney Plus.
E La Brea ganhou um mini trailer para sua temporada final, que vai ser uma mini temporada também, né, com poucos episódios. A série retorna no dia 9 de janeiro para os seus 6 episódios finais.
Bora falar do Prime Video, que divulgou o pôster e o trailer oficial de Senhor e Senhora Smith, estrelado por Donald Glover e Maya Skinner. Será que eu falei sobre o nome correto? Não sei. A produção é um remake do Lang da porra toda. Estreia dia 2 de fevereiro.
Olha, e a CW tá numa nova fase também, né? E aí fica aquele questionamento, será que vai dar certo? Não sei, né? Mas o canal CBC, né, do Canadá, lançou o trailer de Wild Cards, da nova série co-produzida com a CW, que é estrelada por Vanessa Morgan, de Riverdale, e Giacomo Giannotti, que é de Grey's Anatomy. Ele fez Grey's Anatomy, né? Um dos vários que passaram pelo elenco lá. A história segue uma dupla improvável formada pelo sarcástico detetive rebaixado, Alice, e pela vigarista espirituosa e inteligente, Max. E aí, quando Max é presa e acaba ajudando Alice a resolver um crime local, os dois têm a oportunidade de se redimir, com Alice voltando a ser detetive e Max ficando fora da prisão. A série estreia no dia 10 de janeiro, lá no Canadá.
Eu não sei essa fase aí da CW, não sei.
É complicado.
Era o canal que eu mais assistia séries, e era, sabe, super-heróis, e sobrenatural, e adolescência. Eu espero até que dê certo, né, mas...
A base de gravações da CW sempre foi no Canadá, né?
Sim. Ah,
aí, agora, meio que, eles não sei se migraram oficialmente pra lá, porque a série estreando lá, dia 10 de janeiro, no Canadá, e ser uma parceria com a CBC, realmente eu não sei. Não entendo muito por trás dessas questões, mas realmente eu não sei. Talvez seja a forma que eles têm de sobreviver.
São fortes ligações com o Canadá mesmo, porque, por exemplo, durante a Covid, eles compraram diversas produções canadenses pra exibir, enquanto não podia produzir outras coisas. E sempre filmaram tudo lá, tipo Vancouver, porque é mais barato, né? Mas eu acho que talvez o futuro pra eles seja exatamente essas coproduções com o Canadá, pra ser mais barato, porque eles, bom, estão sem dinheiro, né, meu povo? E agora, ó, pra fechar esse momento, eu não sei se é meu, gente. Quem lembra do romance sobrenatural Fallen? Essa é do fundo do baú, viu? Essa saga de livros fez muito sucesso no começo dos anos 2010 e ganhou uma adaptação fracassada em forma de filme em 2016. Agora, 7 anos depois, o Globoplay tá coproduzindo uma série de 8 episódios junto com 2 produtoras suíças. E, né, então é baseada aí nos livros da Lauren Cate. E essa é a primeira produção internacional do Globoplay. O primeiro trailer já está disponível e apresenta a protagonista, que é a Lucinda Price, uma jovem que é encaminhada para o reformatório de Sword and Cross para delinquentes, após ser acusada de um crime que ela não lembra ter cometido. No local, ela conhece outros moradores cheios de mistérios, entre eles o Daniel, um rapaz por quem ela sente uma ligação aí estranha. É uma conexão. E a Luce, ou, né, Lucinda, procura desvendar o mistério por trás da sua origem e a conexão que sente pelo jovem, que parece ir além ali do tempo que eles se conhecem na instituição.
Mas e aí, Amanda? Tu quais dessas, assim... Pelos comentários já dá pra saber um pouco, mas eu queria saber o que é que tu achou de interessante. Eu confesso que depois que eu vi alguns trailers, eu já corri pro BDS e botei algumas na grade. Mas antes eu queria saber quais que tu gostou.
Olha, eu ainda não pus na grade, mas eu tenho vários destaques. Senhor e Senhora Smith é um que me surpreendeu. Eu achei bem legal. Gostei mesmo do trailer. Da dos dois, né? Porque ao longo do filme, né? Tão conhecido aí com a Angelina, em que eles são realmente um casal, aqui parece que ser mais uma relação de um casamento falso. Então, uma mudada aí na história. Curti o elenco também. Wild Cards, porque eu coloquei Wild Cards aí da CW, porque pelo incrível que pareça, eu virei e falei, pô, não é ruim não, pelo menos pelo trailer, eu gostei da proposta. Não quer dizer que eu assistiria, mas eu vou falar que me surpreendeu. Eu achei que ia ser uma bomba, eu cliquei falando, meu Deus do céu, me preparando psicologicamente pro negócio. E no fim eu falei, ok, não, foi terrível, achei até bom, achei legal, eu gosto de série procedural, apesar de fazer tempo que eu não vejo, mas eu achei, falei assim, ó, quem sabe, eu torço pro que o canal dê certo. Aí eu coloquei Yu Yu Hakusho na lista, eu posso estar falando muito errado, gente, porque tem muito ano que eu não vejo anime, eu já aprendi o japonês. Mas eu fico me questionando se vai ou não fazer o mesmo sucesso de One Piece, né? E eu achei, porque é uma coisa muito difícil fazer live action de anime, porque é uma coisa ilustrada, né? E aí os japoneses, eles fazem de tudo, né? Eles brincam muito com histórias fantasiosas. Isso. E personagens super diferentes fisicamente, né? Tipo, se você vê o trailer, tem esse vilão que é um cara assim enorme, tem uns demônios, é muito difícil, você tem que ter investimento pra fazer essas coisas parecerem realistas. E eu achei que ficou legal o trailer. Não acho que eu assista, porque eu não assisti nem o anime e muito menos o mangá, não li, né, o mangá. Mas, eu achei legal, então achei um destaque interessante. Rapidamente, meu lado dorameira, gostaria de destacar A Criatura de Gyeongsong, como eu ensinei a falar, que vai sair na Netflix. Pra quem aí não é do mundo dos doramas, a gente chegou numa fase que tá tudo sendo sobre vidas passadas, que, né, e histórias assim também na Coreia, nos 40, 50, 60, tá bem na moda isso. Tem um elenco fantástico, tem o mesmo protagonista de... como que é o título em português, gente? Vou ver se eu lembro aqui. Bom, por exemplo, What's Wrong with Secretary Kim, que é um dos doramas mais sucessos de todos os tempos. Então, eu curti. E rapidamente, por último, gostaria de falar de Fallen. Eu li os livros, eu não li o último, mas eu li os três primeiros. E assim, no terceiro livro eu já falei que loucura é essa. Eu li lá em 2010, eu era uma criança, não era nem adolescente. E todo mundo tinha o livro. Tipo, eu descobri na escola porque todas as meninas estavam com o livro. Então, quando foi anunciado o filme, originalmente, demorou uns 3 anos pra sair. E assim, quando saiu aquela coisa de tipo, já foi esquecido, é o mesmo caso de... Qual que é o nome? A Seleção, que agora descartaram de vez, sabe? Foi uma coisa de muito sucesso, que deveriam ter aproveitado e feito direito. E aí, a CW tentou fazer três pilotos. Depois a Netflix comprou os direitos. É, sim, eu assisti um deles, tem no YouTube. Que foi o primeiro, até com uma atriz que eu gosto muito. E eu achei que foi decente, não achei que foi tão terrível, não. Bem nível CW, mas enfim. Okay. E aí passou pra Netflix e não deu em nada. Eu acho que é o caso de Fallen. Ninguém lembra mais, o fandom cresceu. Tem mais de 10 anos que já terminou os livros, sabe? É um romance gótico, sobrenatural. A sinopse ali não entrega muito, mas é uma história sobre anjos caídos e vidas passadas. Então a Lucy, ela tem, né, fala ali na sinopse que ela tem essa estranha conexão com o Daniel, e ele é um anjo, e eles já se reencontraram em várias vidas passadas. E sempre
fica mais claro agora o trailer.
Ela sempre termina morta. E parece, tipo, eu não reconheci nada, se não parecido na descrição que era Fallen, e aí falaram o nome do reformatório no trailer, que é Sword Cross, eu não teria reconhecido, não tem absolutamente nada a ver. Pelo que eu entendi, o Daniel e um outro, pra quem viu o trailer, que é o Cam, que é tipo o... Não é exatamente um triângulo amoroso, eu não diria, mas...
É do cabelo maiorzinho, Cam, né?
Isso. O Cam, que é pra ser meio que o bad boy, certo? Mas ela escolhe o Daniel, que é o mocinho. Nenhum deles parece se lembrar. Parece que, tipo, ninguém lembra dela. Sendo que nos livros eles sabem muito bem quem ela é, né? O Daniel sabe, ele sempre perde ela. E ele, né, ao longo aí de centenas, acho que até milhares de anos, ele perde ela. Então ele fica longe dela. E aqui parece que ele não sabe quem ela é. Então achei extremamente confuso. E também não achei que são escolhas boas de atores pra fisicamente representá-los. Nos filmes, no filme, eu achei melhor. Então, então, eu não acho que vai rolar. Eu espero que dê certo, porque é a primeira produção internacional do Globoplay, né? Então abre aí um caminho muito legal. Mas eu acho que a gente vive uma época nas séries que criaturas sobrenaturais não estão mais tão em alta. Então eu acho que vai ser difícil fazer sucesso com esse tipo de tema, principalmente com uma saga que... já tem muito tempo que acabou. E você?
Eu lembro muito... Não, antes de começar, porque eu lembro muito de Fallen, depois que tu falou, na verdade, que eu fui resgatando a lembrança dos livros sendo expostos nas livrarias. Era bem na época do Crepúsculo e tudo mais, né? Se eu não me engano. Que meio que bombou. Eu lembro muito... Eu lembrei agora, só realmente depois que tu falou que eu comecei a lembrar das livrarias expondo essa série do Fallen. Acho que era
isso
mesmo.
Sim, as capas são lindas. Lindas. Mas já passou o tempo, eu acho. Mas e o que que tu curtiu aí, destaques positivos e negativos?
Então, eu curti bastante duas coisas que tu falou aí, eu vou pincelar rapidamente, que foi Sione Sarah Smith, concordo com tudo que falou. E gostei ainda mais do elenco de apoio que vai ter lá, né? Além de Donald Glover, que eu já gosto bastante, né, e tudo mais. Mas aí quando eu vi o Wagner Moura, instantaneamente eu abri um sorriso, eu não sabia que ele ia estar na série. Foi uma surpresa pra mim. É, quando vi o Paul Dano também, eu gostei muito, né? Eu gostei muito. Eu conheci, na verdade, assim, gosto dele desde Pequena Miss Sunshine, né? Foi o meu primeiro contato com o trabalho dele, com o Paul Dano. E aí gostei dele também com Escape at Dannemora, que é uma minissérie. E muito boa, por sinal, recomendo bastante. E aí teve agora. Teve o Whiplash, que é. Não, o Whiplash é com ele. Ah, não é com ele, não. Viajei. Mas teve o The Batman, né, que ele fez o Charada também, que achei sensacional. E aí vi ele nessa série agora também, fiquei felizinho, fiquei bem contentezinho. E, obviamente, a que fugiu do calabouço de Ryan Murphy, que foi a Sarah Paulson, né? Finalmente, uhum. Ela... Tô vendo uma produção com ela que não é do Ryan Murphy. Ela apareceu em Sarah Smith também, eu achei feliz. Enfim, fiquei feliz também com a aparição dela. Então, além
da história
em si... Como?
Ela tava na segunda temporada de The Bear.
Verdade, é verdade. Ela é uma das participações da segunda temporada de The Bear. É porque as participações da segunda temporada de The Bear foram muito pontuais, né? Tipo, um episódio e frio, assim. É meio que isso, basicamente.
É. Exato.
Mas eu gostei. Gostei de ter visto esses três também em Senhor e Sarah Smith. E o Yu Hakusho é aquele negócio, né? Eu tenho memória afetiva da animação, do anime. Eu não assisti ele completo ainda. Eu comecei, mas não terminei. Mas eu fico muito preocupado com o que tu falou, assim, porque é muito fantasioso. E no caso de Yu Hakusho, por ser uma coisa muito mais sobrenatural e tudo mais, tem muito mais poderes diferentões, assim, e tudo mais, e eu acho que é mais complicado de adaptar em live action, né? E principalmente se não tiver um orçamento muito bom. E aí fica parecendo cosplay, né? Tipo, cosplay, e não necessariamente cosplay, porque existem cosplays maravilhosos, mas cosplay de baixo orçamento mesmo. Bem caricato. E aí, infelizmente, em algumas cenas me pareceu isso, sabe? Era o que a galera tava se questionando, né? Vai ser um nível Cowboy Bebop ou vai ser um nível One Piece? One Piece eu gostei bastante, nunca tinha visto o anime, eu gostei bastante da série. Yu Yu eu tô meio receoso, mas eu vou assistir, mas eu tô um pouco receoso de que algumas coisas não sejam tão bem adaptadas, tão bem feitas. Porque, querendo ou não, One Piece também é caricato. Se parar pra pensar, tem muita coisa que é caricata, mas eles fizeram de uma forma que funcionava. E eu acho que eu dou um pouco de mérito pra direção, que soube aproveitar até os ângulos de câmera e tudo mais pra tornar One Piece um caricato divertido, sabe? Não piegas. Mas Yu Yu eu tô um pouco receoso pra saber disso, de como vai ser feito. Mas enfim, tirando esses dois, os outros dois que eu já falei, vou começar pelo que eu falei aqui, que é Masters of the Air, né? Que eu achei o nível de produção excelentíssimo, assim, outro nível. Dá pra ver que investiram pesado na série, nessa minissérie. E eu vou querer muito ver, eu vou querer muito ver, porque gosto do elenco, é de peso. Ultimamente, eu não era de assistir coisas de guerra, essas coisas assim, mas nos últimos 2 anos pra cá eu tenho começado a assistir bastante, assistido filmes sobre isso e assistido algumas séries e confesso que tem me cativado um pouco. Nunca pensei que eu fosse desse tipo de pessoa, mas acabei gostando. E enfim, vou dar uma chance pra Masters of the Air. E por último, que eu gostei bastante do trailer, achei divertido, achei interessante e fiquei muito curioso pra assistir, é The Brothers Sun, né, os irmãos Sun, né, em português. Achei bem curioso mesmo, gostei do trailer, fiquei animadinho, dei umas leves risadas assim, de canto de boca. Acho que vai ser divertido, tem a Michelle, né, no elenco, acho que tem tudo pra ser de boas também. E aí tô um pouco, eu coloquei essas 4 na grade já, eu já botei exatamente essas 4. E tô só esperando agora a data de estreia. Eu só tô pra gente estrear, pra começar, na verdade. Mas acho que foram essas. Mas, assim, vamos lá. E se você, de repente, gostou da série e quer botar na grade também, ou quiser não perder nenhum trailer, nenhuma notícia que saia, você pode acompanhar a gente nas redes sociais. Eu vou pedir pra Amanda fazer esse jabazinho de como eles podem nos encontrar nas redes sociais, né, Amanda?
Sim, bora lá. Nós temos, obviamente, o nosso site, bancodeséries.com.br. Estamos no Instagram, com o perfil @bancodeseriesoficial. No Twitter, o X, eu me recuso a chamar de X, gente. Tem o @BDSNewsOficial e o @BancodeSeries. E nós temos o canal do Telegram para vocês interagirem com a gente, nossos queridos ouvintes, né? É só buscar por BDSNewsOficialR.
Vamos agora pro giro das séries aqui, negócio rápido, falando nos comentários do que saiu essa semana de notícias no mundo das séries no geral, né? E vamos começar com a utilidade pública. Na verdade, assim, utilidade pública pra quem, né? Porque eu não conheço ninguém que assinava isso. Mas, enfim, o serviço de streaming e TV por assinatura Oi Play vai ser encerrado pela Oi no dia 31 de dezembro. A gente dá tchau pro ano e dá tchau também pro Oi Play.
Nem sabia da existência, diga-se de passagem. Divulgou as primeiras imagens de Renegade Nell, sua nova série que conta a história de Nell Jackson, que é forçada a uma vida de assaltos nas estradas junto com suas duas irmãs órfãs, que é a Roxanne e a George, após ser acusada aí de um assassinato. Mas com a ajuda de um pequeno espírito corajoso chamado Billy Blind, a Nell percebe que o destino a colocou do lado por uma razão. Estreia em 2024.
E a Netflix encomendou uma nova série de 10 episódios estrelada pela dupla Josh Duhamel e Minka Kelly, chamada Ransom Canyon. A série é um novo drama familiar movido a romance e uma saga de faroeste contemporânea que traça a interseção das vidas de três famílias de fazendeiros, todas ambientadas na extensão acidentada do Texas Hill Country.
Ai, me falam em série de faroeste, assim, eu já saio correndo, fugida pro outro lado. Eu detesto, gente. Falou em faroeste, eu nem lembrava da sinopse dessa série. Você foi falando, falou faroeste, eu falei, vixe, credo. É, é o que tem, né? Bom, cadê os fãs de FBI International? A atriz Jamie Kellett deixará a série durante a terceira temporada. A produção retorna no dia 13 de fevereiro na CBS.
E antes de terminar o giro, quero relembrar mais uma vez os nossos seriadores que você já pode conferir a retrospectiva de 2023 no site do BDS. Você pode ir lá descobrir as suas séries mais bem avaliadas, também as piores, né? Os principais canais e streams e muito mais outros dados interessantíssimos lá para você ter um panorama geral de como é o seu perfil de seriador, né? Mas ó, depois não deixa de comentar lá nas nossas redes sociais sobre o que você achou da sua retrospectiva, tá? E bom, terminando o giro, vamos ver o que é que Tom traz de novidade pra gente com direto à redação, né? Pra falar sobre as produções que estrearam ao longo da semana aqui no Brasil. Tom, é contigo.
Salve, salve, BDSers, aqui é o Tom e chegou aquela hora de sempre de saber o que tem de novidade e o que vale a pena essa semana nos streamings. Então a gente já tá se aproximando aí das festas de fim de ano, o que diminui bem o fluxo de produções pipocando aí tanto em streaming quanto em canais de TV. Então segue o resumão do que eu destaco aqui entre as novidades lançadas entre os dias 4 a 10 de dezembro. Começando pela Netflix, que teve aí a adição do catálogo da finale, o último episódio de Round 6, O Desafio. A série teve um total de 10 episódios que já estão todos disponíveis por lá. Falando sobre o Star Plus, teve a estreia da série original, 100% nacional, A História Delas. A trama retrata quatro mulheres de diferentes classes sociais e um passado em comum que são obrigadas a viver juntas. No elenco tem a Letícia Spiller, a Bia Arantes e a Cris Viana, entre outros. O Paramount Plus também teve um finale aí com a season finale de Frasier, que é um reboot da série original dos anos 90, dessa comédia, que retornou aí para uma temporada de recomeço aí, muita gente tá até contando como primeira temporada, que teve um total de 10 episódios que também já estão todos lá disponíveis. E já falando sobre o top aí das séries mais assistidas pelos usuários do banco de séries, em terceiro lugar a gente teve o drama original da Netflix Virgin River. O dorama Sweet Home ficou em segundo. E quem novamente conquistou a primeira posição é Round 6, O Desafio. Uma boa semana para todo mundo e eu fico por aqui. Até, tchau, tchau.
Obrigada, Tom. Bom, agora chegou aquele momento do destaque da semana, quando a gente traz aí o que assistimos de bom ou de ruim ao longo dos últimos dias. Eric, conta pra gente o que você assistiu.
Tá, eu vou fazer Tá, eu tô aqui pensando. Tudo bem, eu tenho alguns destaques. Primeiro, eu vou falar o que me vem na cabeça de primeiro, que é The Amazing Race. Eu já falei, já revelei pra vocês há um tempo que eu sou um fã de reality shows, assim, né? Eu assisto alguns bem variados. Não sou um viciado, mas eu gosto de variar um pouco. E essa semana tava, enfim, tô assistindo a temporada atual de The Amazing Race e tô gostando muito, gente. É a 35ª temporada. É, já tá essa semana agora, vai ao ar a season finale, né? E essa temporada foi muito boa, muito, muito, muito boa mesmo. Assim, durante a pandemia eles fizeram umas temporadas meio capengas, assim, mas a gente entende porque, afinal de contas, é um reality show que envolve viagem, né, internacional e contato com várias pessoas, então eles não tinham como fazer o reality acontecer da mesma forma. Mas agora que passou todo esse caos de pandemia e tudo mais, eles voltaram com uma temporada excelente, assim. Acho que o elenco, o cast escolhido pra participar foi muito bom também. E tem duplas que estão bom pra final agora, que você não esperava nada delas no começo, mas acabaram se tornando duplas queridas, assim, com o carisma dos participantes é lá em cima, é gente com quem você gosta, você torce também, que você se importa. Enfim, eu queria fazer essa recomendação caso você não tenha. Caso vocês não tenham assistido ainda. Mas a verdade é que eu também não tô vendo muita coisa nova, não. Assim, tô colocando a grade em dia aos poucos e coisas atrasadas. Em segundo lugar, eu queria falar também de outro reality, né? Que foi o The Squid Game, The Challenge, que é a Round 6, o desafio, né? Aqui no Brasil. Que chegou ao final também. Eu gostei do reality, mas eu tenho as ressalvas, assim. É porque no início eu achava que ia ser um reality só das provas da série, né? E aí seria muito chato. Mas aí durante o passar dos episódios eu fui vendo que também tem um jogo social grande. E eu gosto muito de realities em que tenham jogos sociais, além somente de provas, né? Mas que tem umas tretas assim por trás, uma facada nas costas, uma passada de perna, sabe? Umas estratégias de jogo social. Por isso que eu amo tanto Survival. E aí, Squid Game mostrou uma série, um reality show com um potencial legal para essas coisas. Além das provas, né, do baseadas na série, mas tem uns incrementos que eles fizeram de jogo social que funcionou bem, e eu acho que aprimorando direitinho pode funcionar melhor. Minha única ressalva é que a gente não tem segurança nenhuma de que não seja manipulado, né? E acho que com todas as polêmicas que saíram sobre os bastidores da série, a gente fica meio desconfiado, né? De que, tipo, realmente tenha sido manipulado e etc e tal. Mas, no geral, eu gostei. E, deixa eu ver, por último, eu queria falar só da temporada final de Hilda, que é uma animação da Netflix, que é fofíssima, a coisa mais linda do mundo, já chegou a ser indicada, eu não lembro se venceu, mas a Emmy, né, de melhor animação.
Eu acho que temporada... sim, eu lembro de alguma notícia.
Ela venceu?
Do BDS sobre isso. Eu acho que ela venceu melhor animação, algo assim.
Eu sei que ela já, eu lembro que ela já tinha sido indicada, não lembro se ela chegou a vencer. Mas ela tá com a temporada final que estreou e eu tô assistindo e eu tô com o coração apertadinho porque eu não quero dar tchau, porque eu gosto muito. É muito boa, muito boa. E aí, se você não assistiu ainda, também recomendo. É bem friend family, assim. Assista de boa, é pra deixar seu coração quentinho também. Visualmente falando, é linda. As histórias são fofas também. Não é nada monstruoso, não, mas é muito bem boladinho. É um mundo mágico, um mundo fantasioso bem legal. E aí fica a minha recomendação. Acho que são esses três. Não teve nada muito mind-blowing, aquele negócio, não. São coisas simplesinhas que eu tenho assistido e tenho gostado bastante. Mas e tu, Amanda? Fala aí agora.
Eu pesquisei aqui porque, né, o Fast, ele é produzido no momento. E em 2021, a Hilda venceu 2 Emmys.
Ah, que lindo. Obrigado.
Um de edição e um de melhor animação. Então, fica aí. Tem vários outros prêmios também. Tem um BAFTA 2019 de animação. Peabody Awards, British Animation Awards. Indicação, venceu também o Kid Screen Awards. Então, ó, fez bastante sucesso. Parece ser bem fofinho.
Ou seja, assistam. É muito bom. É muito bom mesmo.
Legal essas indicações, Eric. Bom, ao contrário de você, que você falou que você não viu muita coisa, mas tu viu sim. Eu tô um desastre. Se olhar minha retrospectiva de 2023, você chora depois do primeiro semestre. Porcaria. Em novembro eu vi 3 episódios de série. Entendeu? Essa é a situação dramática atual. Aí eu revivi, agora em dezembro, com doramas, né? Semana passada eu tava aqui com o Bruves e eu falei sobre um dorama chamado A Good Day to Be a Dog, que tá disponível no Viki, que é tipo a Netflix das séries do Extremo Oriente. Então foi o que eu continuei assistindo essa semana, e aí eu falei, putz, eu tenho que gravar o Fast de novo, eu não vou poder falar novamente sobre a moça que quando é beijada vira um cachorro, que é essa a trama do negócio. Durante a noite. É, e depois ela vira humana de dia e é uma maldição e tudo mais. Então eu falei, vou ter que assistir outra coisa. E aí eu fui atrás e eu comecei a assistir a série que está em segundo lugar na Netflix, se chama My Demon. Em português, se eu não me engano, veio como Meu Demônio Favorito.
Ah, sim, eu vi o pôster.
Isso, tá lá. É, tá sendo lançado semanalmente, né, na Coreia, e demorou um pouquinho pra chegar aqui. Eu acho que tem um delay de uma semana, talvez duas. Tem 4 episódios disponíveis, de 1h10 cada um. E, enfim, é uma história que novamente cai naquela linha de dramas históricos. Eu senti ali que vai para vidas passadas também para o protagonista. Mas é a história de uma moça chamada Dodori. Ela é uma jovem órfã que aos 11 anos ela perdeu os pais e foi adotada, não sei porquê, pela CEO de um conglomerado, né? De um conglomerado de empresas. É uma mulher muito rica. Eu até achei legal, porque normalmente na Coreia eles colocam sempre um homem nesse papel de todo poderoso, rico, dono, CEO, blá blá blá. E dessa vez é uma mulher, que é a Madame Ju. E ela adota essa menina e a menina cresce. E ela se torna a CEO de uma das empresas do grupo. E ela é muito reconhecida pelo trabalho dela. Só que ela é uma menina muito fria. É, porque essa família que ela acaba fazendo parte, são todas as pessoas ali querendo pegar o dinheiro. Querendo pegar, né, as empresas pra si. A Madame Ju tá ficando velha. Então ela tem que escolher um herdeiro e tudo indica que vai ser a Dodori, que é a adotada. Então os irmãos dela não estão felizes com essa história, porque eles veem ela como uma pessoa de fora, né? Mesmo tantos anos depois. E aí, a única coisa que está impedindo ela de se tornar herdeira, além desses jogos aí de poder, é exatamente o fato de que ela não é casada, né? E a Coreia, como um país super tradicional, quer que não seja uma mocinha jovem, que seja uma mulher casada, né? Em toda aquela coisa. Então, a Madame Ju começa a colocar ela em diversos encontros. E aí, um dia, a Dodori vai e senta no lugar errado no restaurante e acaba conversando com esse cara, que é o Gu-won, que ela não sabe, mas ele é um demônio de 200 anos. E ele passa os dias dele, da existência dele, na companhia de 2 humanos que fizeram um acordo com ele. E ele procura outras almas solitárias, gananciosas, desesperadas, para fazer acordos com ele, né? Ele dá o que essas pessoas querem e depois de 10 anos ele busca a alma dessas pessoas pro inferno. E ele conversa e ele fica intrigado por ela. E ela vai embora, mas ela não tá nem um pouco interessada em casamento, né? E aí, a gente não sabe o porquê, mas tem alguém que tá tentando eliminá-la, né? A gente arrisca dizer que provavelmente é um dos irmãos. E ela é sequestrada. Então, quando ela tá ali quase morrendo, o demônio sente ela, né? Porque ele tinha ficado interessado nela. Uhum. E ele aparece pra salvá-la e oferece um acordo, né? Tipo, eu te salvo se você fizer um acordo comigo. Mas ela não sabe que ele é um demônio, né? Ela acha que ele é um cara rico aí que a avó considera como pretendente. Então ele só solta também, tipo, eu te ajudo a sair dessa situação se você fizer um acordo comigo. E ela aceita ali no desespero, né? E quando eles dão as mãos pra, tipo, fechar o acordo, o demônio perde os poderes dele. São transferidos pra ela por algum motivo. E esse é meio que o fim do primeiro episódio, e o desenrolar da história é meio que isso. Ele tentando recuperar os poderes, ficando próximo a ela. Ela precisando casar com alguém, o que aparentemente vai levar aí a um casamento falso. Então você tem de um lado demônio solitário, e do outro essa herdeira, que também é uma moça solitária. E tem essa questão de vidas passadas, parece que no meio, e o jogo sobrenatural também, e o jogo de poder, meio Succession, sabe? Eu curti, eu achei legal. Eu prefiro, talvez, A Good Day to Be a Dog, porque com esse eu dei muita risada. E por mais que My Demon tenha uma pegada um pouquinho aí de dar umas quebradas de humor, porque tem uns momentos que são super tensos, tipo, ele é um demônio, né? Tipo, mas eu ainda prefiro a outra, que a moça vira um cachorro. Mas eu achei legal, eu achei interessante. Tá fazendo bastante sucesso. No elenco tem uns nomezinhos famosos, como a Song Kang, o Kim Yoo-jung. Então, tá fazendo, assim, um rebuliço no mundo da Drama Land.
Bom, dados os nossos destaques da semana, né? Agora vamos falar do que vai chegar durante a semana. Tom falou do que chegou semana passada, a gente falou do que assistiu essa semana, e agora a gente quer lhe deixar a par do que vai chegar ao longo dessa semana. A gente já começa com hoje, segunda-feira, começa com a chegada da segunda temporada da série britânica Vídeo na BBC One. Lembrando que essa produção foi vencedora do Emmy em 2022, sendo eleita a melhor série de drama, tá? Então fica aí a dica.
Na quarta-feira, dia 13, chega duas novidades na Netflix. Primeiro, a série polonesa 1670, que é uma comédia documental Se Eu Fosse Luísa Sonza. Essa a gente não precisa explicar sobre o que, que é, né? E com certeza vai render aí bastante polêmica.
Sim. E no dia seguinte, no dia 14, vem aí na HBO Max a 8ª temporada da animação Dragons The Nine Realms, parte da franquia Como Treinar o Seu Dragão. E pra quem curte o novelão turco, na Netflix chega a segunda temporada de As the Crow Flies, um drama ambientado no mundo do telejornalismo. Ou seja, Amanda, você vai gostar, né? Não sei se você assiste. Deve assistir. O novelão turco deve assistir, com certeza.
Isso.
Ainda mais sobre telejornalismo, aí é que não vai perder também, né? Mas, ó, como a gente falou, no dia 14 também é o dia da chegada do live action de Yu Yu Hakusho, que a gente já mencionou bastante aqui. E a gente fica com essa dúvida aí. Será que vem aí o mesmo sucesso de One Piece? Não sei.
Será? Pra fechar a semana, o sextou tá garantido aí pra Dramaland. Quem é dorameiro com certeza tá aguardando a estreia de Death's Game, um sci-fi baseado numa webtoon do mesmo nome. A primeira parte chega agora e os 4 episódios finais só no começo de janeiro. A gente não pode deixar de destacar o elenco, que tá recheado de rostos super conhecidos, como o Seo In-guk, que é o protagonista de Doom at Your Service, a Park So-dam, que fez a Cinderella em Cinderella and the Four Nights, Go Yoo-jung de Law School, que é um dorama aí da Netflix, e Kim Ji-hoon, que fez aí La Casa de Papel Coreia, ele foi o Denver. Fica aí a pergunta, como que pagaram esse tanto de ator caro? Porque até hoje eu, que sou dorameira, olho e falo, meu Deus do céu. E tem outros nomes, eu não quis colocar todo mundo, mas porque eu escrevi, obviamente, a dorameira que escreveu essa parte do texto, né, gente? E eu falei, deixa eu pôr uns aqui. Eu fui olhando e só tinha nome grande, eu falei, meu Deus do céu. E é, tá chegando aí, gente, a grande estreia do fim do ano.
E bom, gente, esse foi o Fast News, né? O Fast News é um podcast oficial do bancodeseries.com.br. A produção fica a cargo de Amanda Cassis e Eric Lothier, nós dois agora. E o nosso colaborador é o Tom Carvalho. A edição de áudio fica por conta do Pedro Rubens.
Não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelinhas.
Ah, e você sabia? Deve saber que você pode marcar os episódios do Fast News no banco de séries. É só digitar BDS espaço cast na barra de pesquisa do site e assim você vai saber sempre onde você parou. Gente, obrigado. Eu sou o Eric.
E eu sou a Amanda. E essa foi mais uma edição do Fast News. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Um cheiro e boa semana.